De uma forma descritiva, não é nenhuma forma descritiva, e já não vou falar mais sobre isto, peço desculpa, mas nós estamos aqui para essa, com esse objetivo. Então, aquilo que lhe quero perguntar é qual é o valor que o senhor eurodeputado atribui às segundas habitações nestes territórios.
Senhor eurodeputado Pedro Marques, de novo, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Dizer que relativamente a essa matéria, não tenho todo o gosto de regressar a um tema que já nos ocupou em vários momentos da audição, dizer que o Governo, na sequência da intervenção, digamos, nas primeiras habitações, nas chamadas habitações permanentes, e da avaliação da situação económica e social daqueles territórios, determinou em momento posterior, no contexto da proposta de Orçamento de Estado de 2018, portanto, ou melhor, no Orçamento de Estado de 2018, foi determinada o apoio do Fundo de Apoio Municipal à reconstrução das segundas habitações. Depois esse apoio foi sendo continuado do ponto de vista da sua inscrição orçamental em orçamentos posteriores, e, Sr. Deputado, não tenho memória de terem sido rejeitados apoios do FAM à chamada, digamos, aos protocolos com as autarquias para o apoio às segundas habitações, portanto não havia nesse caso um limite quantitativo que tenha determinado o não apoio a qualquer construção de segundas habitações. O Sr. Deputado pode certamente ter acesso da parte das autarquias que decidiram avançar com o apoio às segundas habitações ao estado de execução dessa recuperação. O Estado não rejeitou candidaturas no tempo em que eu estive no Governo, não tenho informação do Estado ter rejeitado protocolos com autarquias de apoio à segunda habitação por exiguidade das verbas orçamentadas no âmbito do FAM, até porque o foi fazendo ao longo dos vários orçamentos do Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Eurodeputado. Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado. Aquilo que o PCP quer saber é, porque ficou claro que a prioridade era para as primeiras habitações, não ficou claro, é a assunção da responsabilidade por parte do Estado. E digo isto porquê? Porque o tratamento que foi dado à recuperação das segundas habitações não foi o mesmo que foi dado para as primeiras habitações, em termos dos seus apoios. E hoje podemos ir àqueles territórios e encontramos segundas habitações por recuperar. Confirma que existe segundas habitações por recuperar?
Sr. Eurodeputado, faz favor.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas questões. Sr. Presidente, obrigado. Sr. Deputado, não tenho, de facto, informação administrativa que me permita identificar neste momento se há segundas habitações por recuperar. O que tenho informação é que houve uma utilização dispar, digamos assim, diversa, da parte de vários municípios, com a legitimidade das suas competências próprias. Uns apoiaram mais, outros apoiaram menos a recuperação de segundas habitações, recorrendo uns, outros não, eventualmente, ao próprio mecanismo de apoio definido pelo Estado português no contexto do Orçamento de Estado, pelo Governo português, e, portanto, confirmo também que foi dada uma prioridade à recuperação das habitações permanentes, digamos, disponibilizando apoio a 100% para essa recuperação e a fundo perdido, e que no caso das pessoas terem uma primeira habitação noutro local do país, ou nos próprios municípios, e que não tenha sido afetada pelos incêndios, e terem uma segunda habitação que tenha sido afetada pelos incêndios. O Estado disponibilizou às autarquias a possibilidade de recurso ao FAM para apoiarem, querendo, a recuperação das segundas habitações. Portanto, eram apoios, de facto, de natureza diferente, porque a situação das famílias também era diferente. Num caso, famílias que não tinham mais onde viver, que era a sua casa, era um sítio onde dormiam, onde pernoitavam, onde podiam fazer a sua vida. Noutros casos, era uma segunda habitação de caráter temporário e, portanto, foi definida, de facto, uma prioridade diferente em face da disponibilidade de recursos do Orçamento do Estado e até dos próprios donativos dos portugueses. Muito obrigado.
Senhor Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado. De facto, para o PCP entende, e isto ficou também expresso por muitos dos depoentes aqui nesta comissão, que as segundas habitações eram cruciais, decisivas, o senhor Eurodeputado ainda não reconheceu isso, decisivas para a manutenção das pessoas naquele território, para aquilo que é a dinâmica social, para aquilo que é até mesmo a dinâmica económica, de pessoas que regressam àquele território para as férias, para os fins de semana, para as festas, e isso seria sido fundamental se tivessem sido recuperadas. A verdade é que o Governo decidiu não só responsabilizar as autarquias, como também honorar as autarquias, porque ao transferir para o Fundo de Emergência Municipal, transferiu esse custo para as autarquias, porque tinham que se financiar com encargos. E aquilo que lhe pergunto é se não criou discrepâncias entre concelhos, porque nem todos os concelhos tinham a mesma capacidade económica para a recuperação de segundas habitações mediante os critérios que o Estado lhe criou.
Muito obrigado. O Sr. Deputado, eu queria informá-lo, o senhor está a ver o tempo, já foi um bocadinho além do... Houve aqui um problema no relógio. Para a segunda ronda, pois. Diga. Já passou. É, houve aqui uma avaria no relógio, isto hoje estamos com os meios eletrónicos, não estão a funcionar lá muito bem. Não, diz aqui o serviço. Oh, Sr. Deputado. Sr. Deputado, o serviço acabaram de me informar. Quando o senhor falava, o relógio começou a andar e começou a contar mais. O senhor fala muito depressa e o relógio acompanhou. Foi isso que aconteceu. Mas estão uns 8 minutos, não fica prejudicado. Está bem? O senhor, penso que acredita na isenção da mesa para que o senhor possa usar o tempo necessário e ao qual tem direito. O senhor eurodeputado Pedro Marques, faz favor.
Sr. Presidente, eu aqui à distância tenho uma dificuldade, é que neste momento não sei em que fase estamos, de facto, no contexto da audição do Sr. Deputado João Dias, ou seja, terminou de facto o tempo do Sr. Deputado João Dias ou está a meia? Que eu agora fico sem poder.
Sr. Eurodeputado, o Sr. Deputado João Dias terminou a sua intervenção referente à primeira ronda e como vamos ter, já agora aproveito para o informar, que vamos ter uma segunda ronda que vai intervir o PSD e possivelmente está escrito o PS e o PCP. E, portanto, o Sr. Deputado João Dias vai agora, de novo, certamente interpelá-lo na segunda ronda. Portanto, o senhor agora, a resposta que vai dar ainda é à pergunta da primeira ronda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, obrigado pelo esclarecimento e, Sr. Deputado, obrigado uma vez mais pelas suas questões. Sr. Deputado, de facto, o que confirmo é que o Governo tomou decisões, como era da sua competência, atribuindo prioridade à recuperação com apoio integral e a fundo perdido das habitações que eram as únicas que as pessoas tinham e que correspondiam à sua única habitação e ao seu único teto e das suas famílias. E que quando se tratava de habitações com caráter temporário de segundas habitações, o apoio foi determinado de forma diferente, foi determinado através do FAM, em qualquer caso, sem contar para o limite de endividamento das autarquias, quero recordar, e portanto as autarquias legitimamente, o Sr. Deputado que é um deputado do Partido Comunista Português que teve no passado e ainda tem um papel relevante no contexto do poder autárquico em Portugal, certamente não minoriza o papel das autarquias, nem considera que tudo tem que ser feito para a administração central. As autarquias têm competências, exercem essas competências na administração do seu território, incluindo apoios às famílias no contexto do seu território, quando assim o entendem, e, portanto, as autarquias, no âmbito da autonomia municipal, umas determinaram apoios mais intensos, outros menos intensos, e não foi por falta, digamos, da questão do limiar de endividamento ou de falta de apoio do FAM que não o fizeram. Mas, de facto, é uma dimensão da autonomia municipal e do próprio poder autárquico poder de definir se apoiavam mais ou apoiavam menos numa matéria em que o Governo e a Administração Central entendeu que já passava para uma esfera de competência municipal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Terminamos a primeira ronda. Vamos agora iniciar a segunda ronda. Eu queria informar os grupos parlamentares e o Sr. Eurodeputado que o que está estipulado para a segunda ronda é o seguinte. O Sr. Eurodeputado, enquanto poente, responde no fim das perguntas. Não responde agora diretamente pergunta a pergunta, responde no fim. E cada grupo parlamentar tem 5 minutos. Assim sendo, tem a palavra o grupo parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de começar a fazer aquela que é a pergunta que quero dirigir ainda ao Sr. Eurodeputado Pedro Marques, porque me parece que houve questões importantes que aqui não foram respondidas, não posso deixar passar aqueles que foram os comentários, no mínimo infelizes, tecidos pelo Sr. Deputado do Partido Socialista. Eu compreendo que o PS até preferia que o PSD não fizesse quaisquer perguntas. Aliás, para ser o ideal, talvez receber um guião do PS para fazer as perguntas, porque assim controlaria aquela que é a atividade e a opção e o escrutínio do PSD. Nós compreendemos isso tudo. Mas não é assim. E o PSD, em nome da transparência, entende que é importante fazer as perguntas e já agora para o esclarecer, entendemos que, aliás, ontem correu muito bem a audição, o que não, voltou a dizer-lhe, Sr. Deputado, o PSD não lhe pede autorização nem ao grupo parlamentar do PS para as perguntas que faz e, portanto, ainda pretende manter essa reserva de liberdade neste país onde parece cada vez... Ainda parece que cada vez faz menos. E, portanto, essa nota queria deixar. Relativamente à questão do Proabita, Sr. Eurodeputado Pedro Marques, realmente nós não falámos do Proabita porque ele está muito fora daquele que é o âmbito desta comissão de inquérito, como, aliás, o PS está sempre a recordar-nos, isto é, quando lhe convém, porque quando não lhe convém, fala do Proabita que está completamente fora daquele que é o âmbito desta comissão de inquérito. Dito isto, relativamente ao Revita e ao Sr. Eurodeputado, como fez a citação de alguns pontos do relatório do Tribunal de Contas, para nos explicar o quanto tudo correu bem, também o PSD far-lhe-á aqui duas referências àquilo que também é o relatório do Tribunal de Contas, relativamente àquilo que dizem entidades independentes. E dizem, nomeadamente, na página 12, que se encontram vários déficits de transparência na utilização dos fundos e na execução do Fundo Revita. Embora tenham sido divulgados relatórios trimestrais da execução, não se consegue identificar o diagnóstico de necessidades foi modificado sem garantias de independência e multidisciplinaridade, a comunidade afetada não foi suficientemente envolvida, os critérios para a concessão dos apoios não foram claros, as decisões com eficácia externa não foram divulgadas, a lista de beneficiários e apoios concedidos não foi publicitada e as contas prestadas não são também objeto de publicação. Portanto, isto diz o relatório do Tribunal de Contas, bem como, e isto era uma pergunta que também lhe queria deixar sobre a sua participação, relativamente ao controlo da CCDR e àquelas que foram os próprios critérios legais do Fundo Revita, diz na página 85 do mesmo relatório do Tribunal de Contas, os valores dos apoios concedidos deveriam respeitar os valores de referência estabelecidos no número 2 do artigo 17º do regulamento do Revita, custos máximos por metro quadrado, não se obteve evidência de que o respeito pelo valor máximo por metro quadrado tenha sido analisado. Analisado, quero repetir esta palavra. Esta matéria deve ter sido abordada nas propostas e decisões de financiamento, tanto mais que eventuais desvios ao custo máximo exigiam fundamentação e assentimento expresso por parte do Conselho de Gestão. Não se identificou nenhum caso em que a matéria tenha sido analisada ou abordada. Não colhemos, assim, prova da observância desta regra de contenção de custos. Portanto, gostava que comentasse aquele que foi o critério, inclusive, da contenção de custos, porque a serem ultrapassados, segundo as próprias normas que foram estabelecidas e criadas pelo seu Governo, Sr. Ministro, de quem então fazia parte, como Ministro, Sr. Eurodeputado, não foram respeitadas, segundo o relatório do Tribunal de Contas. Gostava que nos comentasse este aspecto. Também gostava que nos comentasse algumas das questões que aqui foi referindo en passant e que eu não posso deixar de maneira nenhuma de abordar. Uma das coisas que aqui refere é o clamor nacional era que tudo tinha de acontecer imediatamente. O Governo estava empenhado nesse desiderato, parafraseando. Mas, senhor Eurodeputado, estamos todos de acordo até pelo clamor nacional e por aquela que eram as necessidades efetivas daquela gente. Mas a que custo? E a questão é, qual foi o controlo, a transparência? Porque o Tribunal de Contas não vem dizer que houve transparência ou controlo. Esta é que é a nossa questão. Mas, qual foi aquela que conseguiu aqui apelidar, Sr. Deputado, porque eu gostava, porque me pareceu-me que o Sr. Eurodeputado concordou, na política de vingança? Política de vingança com os territórios que hoje se dizem abandonados? Com aqueles territórios a quem prometeu 158 milhões só para a reforma da floresta? E como disse o Sr. Deputado João Dias, e permita-me aqui citá-lo, que cêntimo é que lá foi gasto? Já nem diz euros, foi cêntimos, porque isso é daquilo que se trata. Ou com uma falsa reforma cadastral, que não há cadastro nenhum, e muito bem, que nunca foi implementada no terreno. Ou com uma reforma da floresta que nunca foi tida em conta. Ou com as populações a dizer que nada foi feito perante elas. E também, convenhamos, era o que faltava, que os fundos que foram dados pelos donativos dos portugueses, pelo menos esses, não tenham sido aplicados junto daquela gente. Porque aquela gente o que sente é defraudada, abandonada e que o Governo, depois de lhes prometer milhões e milhões e milhões, dos quais o Sr. Eurodeputado foi o principal ator e o principal anunciador, se me permite, depois, no fim do dia, viram nada. Aliás, cêntimos, e permita-me continuar com essa palavra, porque aquele território foi cêntimos, abandono, desesperança e falta de futuro e projetos de vida. Isto foi o que viram e gostava que comentasse, porque de facto falassem em Fundo Plano Juncker, falaste em todos os planos, em todos os fundos que iam para o território, e depois diz-nos aqui com a maior tranquilidade, afinal achámos que não valia a pena. No fundo foi isto que nos disse, porque parece-me para o Governo, depois dos anúncios, não vale a pena, porque afinal de contas é pouca gente num território deprimido e esquecido, e que assim continua, mas agora com uma tragédia às costas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira.